Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, eu venho a essa tribuna nessa manhã de sexta-feira para falar um pouco sobre o Código Florestal que nós estamos discutindo nessa casa. Eu tenho sido um dos frequentadores desse debate, acho que não perdi nenhuma das audiências públicas que foram realizadas até hoje nessa casa, e aliás, já foram dezenas e quase centenas de audiências públicas. E ouvimos aqui, tivemos a oportunidade de ouvir desde produtores, associações, cientistas, através da Embrapa, através da SBPC, enfim, os ambientalistas, os apaixonados de um lado, de outro. E essa casa, diferentemente do que aconteceu na Câmara Federal, tem feito um debate sem as paixões e sem as pressões que haviam naquele momento na Câmara Federal, e que era legítimo também, porque esse projeto do Código Florestal, ele vem sendo discutido lá na Câmara há mais de 12 anos. Portanto, muitos parlamentares se debruçaram sobre esse evento, uns que já não se encontram mais entre nós, outros que já não se encontram porque morreram, outros porque já não têm mais um mandato, mas trabalharam efetivamente para fazer uma mudança no Código Florestal brasileiro para adequar aos tempos que nós estamos vivendo. Eu mesmo, enquanto governador do estado do Mato Grosso, senti a necessidade, porque não tínhamos até o momento, em 2004, 2005, nós não tínhamos um código florestal que nos atendia naquele momento, e o Ministério Público, nas suas ações e na sua incumbência, ele tem que ser o fiscal da lei. Portanto, muitas ações, centenas ou milhares de ações, eram impetradas contra os produtores do estado do Mato Grosso. E, independente de ser grande, médio, pequeno, todos acabam sofrendo e, como se diz na gíria, entupindo a justiça por demandas que são infinitas. Então, nós, lá no estado, fizemos um programa chamado MT Legal, de Mato Grosso Legal, que foi inicialmente observado num município de Mato Grosso, que fez esse programa chamado Lucas Legal, a partir do município de Lucas do Rio Verde, e transformamos aquela experiência embrionária daquele município num programa estadual. E chamamos para esse programa todos os atores envolvidos, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, chamamos os produtores, chamamos as ONGs ambientalistas, as ONGs dos setores produtivos, e colocamos todos numa mesa, inclusive também o Tribunal de Justiça do Estado, e abrimos as dificuldades que o Estado estava vivendo naquele momento e que não dava mais para seguir adiante com aquela legislação. E dentro, amparado obviamente pela Constituição e pelas leis federais, nós buscamos uma flexibilização, buscamos uma forma de fazer com que os produtores de Mato Grosso, e mais uma vez insisto, independente do seu tamanho, pudessem comparecer ao órgão estadual, fazer a sua regularização, sem que fossem multados pela apresentação da sua irregularidade. Porque até aquele momento, a partir de um determinado momento em que qualquer produtor chegasse à Secretaria de Meio Ambiente e se apresentasse e dizia de forma espontânea: olha, eu estou aqui para refazer, eu quero me adequar à nova lei, portanto, eu tenho passivos ambientais aqui na minha propriedade. A primeira coisa que o servidor público de carreira lá da Secretaria de Meio Ambiente, a primeira obrigação dele era abrir um laudo de fiscalização e uma multa sobre o ilícito que esse cidadão estava querendo se regularizar. Portanto, era uma coisa que todos queriam ficar longe da secretaria, porque imediatamente isso ia virar em uma multa. Então, a partir desse entendimento com os Ministérios Públicos Estaduais, Federal e também com as demais entidades e a vontade do governo, chegamos à conclusão que podíamos fazer um programa chamado MT Legal, e o fizemos. E demos prazos também para que os produtores tinham 3 anos para chegar e se apresentar e fazer a sua declaração sem a questão da multa. E também fizemos no entendimento de que o passivo poderia ser legalizado fora da sua propriedade, comprando uma outra propriedade ou pagando ao governo do Estado em reais, em valores, em dinheiro, o seu passivo para que o Estado pudesse ressarcir aqueles parques estaduais que foram criados, que foram decretados pelos governos e que não foram pagos. Portanto, o Estado tinha um débito com esses antigos proprietários. Então, criamos um mecanismo e a gente viu que o Estado do Mato Grosso começou a andar numa nova direção e convocamos os setores produtivos para que eles se apresentassem à secretaria, que não iriam receber as multas, e fizemos um grande acordo onde as APPs, que estavam ocupadas pela pecuária, estavam ocupadas pela agricultura, quer seja da soja, da cana, do algodão, ou mesmo da agricultura, da pequena agricultura, que isso fosse feito uma devolução à natureza, um fechamento dessas áreas e não pudéssemos mais admitir a produção naquele momento. Então, conseguimos caminhar e, numa das viagens, numa das audiências públicas que o Aldo Rebelo, então relator dessa matéria, fez a Mato Grosso, junto com os outros parlamentares, conheceram essa experiência de Mato Grosso e, para nossa felicidade, a gente vê que o Código Florestal hoje, que chegou aqui no Senado e que nós estamos discutindo, ele é um código que observa muito do que foi feito no Estado do Mato Grosso. Mas nós tínhamos lá uma dificuldade. Nós tínhamos o limite da nossa vontade, era a lei nacional. E quem pode mexer na lei nacional é o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Portanto, teve coisas que nós queríamos fazê-las, mas não podíamos porque tínhamos barreiras aqui colocadas, como, por exemplo, no tema que eu gostaria de me referir numa das audiências públicas que fizemos essa semana aqui no Senado Federal, que é a questão da pequena propriedade rural. Daqueles que têm 20 hectares, têm 10 hectares, têm 2 hectares, se eles forem seguir a regra do que é o Código Florestal nesse momento, e mesmo seguir a mudança no Código Florestal, que é uma mudança que atende a grande maioria dos produtores, mas ela não atenderá aos pequenos produtores rurais do Brasil. Nessa semana, nós recebemos pessoal de Minas Gerais, ligado na área do café, que vieram fazer uma apresentação, onde eles têm uma cooperativa, a Coa Chupé, e foi aqui apresentada pelo senhor Éder Ribeiro dos Santos, onde vários slides foram mostrados, e a cooperativa deles tem aproximadamente 2.000 a 2.500 associados. A média de produção é de menos de 200 sacas de café por cada produtor. Portanto, são todos pequenos produtores, muito pequenos produtores. Mas me chamou a atenção especificamente de um caso em que foi apresentado, chamado Sítio Espírito Santo, que não é no Espírito Santo, mas é no estado de Minas Gerais. Esse sítio é do senhor Donizete Evangelista, e ele tem uma área de 2,3 hectares no município de Cabo Verde, em Minas Gerais. Essa propriedade, ela é interessante como um exemplo, senhor presidente, senhores senadores, e quem está me assistindo em casa, e às vezes mora nas cidades, e não tem a dimensão do que isso significa para a sua própria vida que mora na cidade, porque a agricultura de hortifruti granjeiros e a maioria do leite, dos derivados de leite que nós usamos nas nossas casas no dia a dia, vem dessas pequenas propriedades, como o café que nós estamos tomando todos os dias na nossa casa. Essa propriedade especificamente, ela de 2,3 hectares, ela tem de café plantado 1,6 hectares, E ela tem de reserva a APP, que é a área de preservação permanente, que você tem que deixar ao longo dos rios, de 0,2 hectares. E ela tem de pastagem, certamente, para manter uma cabeça de gado, uma vaca, mais uma bezerra, para manter aquela família que vive ali, de 0,36 hectares. Ela não tem reserva legal nenhuma, quer dizer, ela foi toda ocupada, e ocupa para benfeitorias na natividade 0,14 hectares, quer dizer, menos de 0,2 hectares. Então, uma pequena propriedade, e que se fosse se adequar, como disse antes, no Código Florestal anterior, e nesse também, porque as coisas, para essa pequena propriedade as coisas não mudam muito, simplesmente esse cidadão, ele teria que sair, senador Mozarildo, ele tem que sair da propriedade, ele não pode ficar lá, porque ele tem que devolver 100% da área de café, ele tem que devolver 1,9 hectares para preservação permanente, ele tem que deixar 0,4 hectares para reserva legal, portanto, no final das contas, ele tem que sair da propriedade, um pequeno produtor sai da propriedade e ainda fica devendo 0,06 hectares para a recomposição da reserva legal. Quer dizer, esse tema, e eu estou buscando só esse exemplo, e tenho N exemplos aqui feitos por essa cooperativa de Coaxupé, que mostra que nós, simplesmente, se não tomarmos cuidado, nós vamos fazer um êxodo rural. Nós vamos fazer com que milhares e milhares de pequenos agricultores tenham que deixar o campo e vão para onde? Vão para os programas sociais do governo? Quer dizer, a sociedade brasileira, você que me assiste em casa nesse momento, terá que pagar um imposto para fazer com que esse produtor que hoje coloca café e leite na sua casa, na sua mesa, você terá que passar a pagar um salário para que ele tenha condições de sobreviver na vida. Quer dizer, isso é inadmissível, isso nós não podemos aceitar. Então, o novo Código Florestal discutido na Câmara, ele veio com uma modificação interessante que resolve esse problema, que é dar às pequenas propriedades até 4 módulos fiscais, a possibilidade de deixá-los da forma como está, sem a reserva legal. Mas ainda não fala da permanência da forma como está na questão das APPs. E eu tenho defendido, o senador Mozarildo quer fazer uma parte?
No momento que você achar oportuno.
Não, acho oportuno agora.